que vale na hora da escolha de um brinquedo? Com base nesse artigo, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, então.
Então, eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar, assim, é o que é o brincar para a criança, né? O brincar, o adulto denomina o brincar, mas o brincar para a criança é uma coisa muito mais profunda. É o pesquisa, é o envolvimento, é a vivência que ela tem com aquele brinquedo. Então, há que se ter muito cuidado, assim, nessa questão de que brinquedo, que vivências eu vou proporcionar para essa criança de infância, né? E, às vezes, não é aquele brinquedo da mídia, aquele brinquedo todo colorido, que vem todo embalado, que tá bombando na mídia. Às vezes, são coisas muito mais simples, muito mais que fazem muito mais sentido para a criança. O Garcia Marques fala do brinquedo favorito, né? Do brinquedo favorito enquanto escritor, assim, que para ele o brinquedo favorito é o escrever. E para a criança, o brinquedo favorito, às vezes, é aquela brincadeira que ela mais brinca, que ela mais curte brincar, que muitas vezes não vai ser aquele do estereótipo do que tá na mídia, né? Às vezes são coisas super simples, assim. As nossas crianças lá da Na Ponta do Lápis amam brincar na cozinha de lama, porque eles manuseiam os bules de verdade, as panelas de verdade. Então, eles brincam naquele mundo deles e fazem criações incríveis, com vivências incríveis, né? Então, às vezes...
É a experiência do brincar.
É a experiência do brincar, muito além do brinquedo.
Eu achei muito interessante que a Lúcia escreveu lá no início do artigo que ela trouxe pra gente, me mandou pelo WhatsApp, eu achei sensacional, que todo mundo adora receber presentes, né? Que seja em qualquer fase da vida da gente, seja na infância, seja na vida adulta, seja na maturidade, todo mundo gosta de receber presente. O que muda é o tipo do presente. Uhum. E faz todo sentido, né? O tipo do presente pode ser mais significativo no sentido de muitas vezes até nem ser material, pode ser imaterial, né? Um presente que não seja entregue de forma física, pode ser um outro tipo de presente dependendo da fase da vida. Como a gente está trazendo para a ludicidade, pais, padrinhos, os titios, os avós, se perguntam todos os anos, né? Que presente eu vou dar, até porque há uma concorrência na família. Ah, quem vai dar o melhor brinquedo? Qual brinquedo a criança vai gostar mais, né? E isso muitas vezes faz com que a criança não perceba o valor que o presente tem. Como lidar com isso?
Tem um texto do... Como eu trabalho com a literatura, eu tenho um grupo de cantação de histórias que chama Era Uma Vez do Remy. E a gente trabalha muito com as histórias de brincar e com a literatura brincante. Tem um texto do Rubem Alves que fala sobre os brinquedos compráveis e os não compráveis. É um livro que chama Boneca de Pano. E ele fala justamente disso, dessas vivências que não são compráveis, mas que a criança vai levar na memória para a vida toda, assim. Então, são coisas, às vezes, que são muito simples para o adulto, mas que para a criança é uma vivência incrível. Por exemplo, eu tenho a minha filha foi contar comigo, faço um trabalho de contação de histórias em algumas escolas, com crianças em vulnerabilidade social. E ela foi comigo essa semana, ela tem 4 anos. E ela foi contar a história comigo. E as crianças da turma vieram abraçar ela. Ela tem 4 anos e ela chorou. Porque ela ficou extremamente emocionada com aquilo. Então, esse é um presente que ela vai levar para a vida inteira.
Que está no rol daqueles presentes que não são materiais, né?
Que não são materiais e que não são compráveis.
Sobre essa questão da caixa, do laço, do enfeite, quem tem filho em casa sabe que essa experiência muitas já deve ter acontecido, né? Quem tem filho ou criança em casa sabe disso, que às vezes você compra um presente maravilhoso, né? Achou que estava abafando e o que a criança mais gostou foi o papel.
A caixa. Foi a caixa. Com certeza. Tem outro livro, puxando para a sala da literatura, tem outro livro que chama Isso Não É Uma Caixa, que ele fala só sobre a transformação de uma simples caixa em N coisas pela criança. Então, a caixa é um brinquedo não estruturado, que a gente chama, mas que a criança constrói com aquilo N coisas, assim, que para um adulto é impossível de imaginar, e a criança constrói a partir daquilo ali. Eu li um texto essa semana que um pai deu para a criança para ir na viagem, para que ele ficasse entretido, uma palmilha pintada na ponta. E aquela palmilha virou um foguete, aquela palmilha virou um peixe, aquela palmilha virou um monstro, aquela palmilha virou N coisas que não era uma palmilha. Então, é tu trabalhar com o imaginário da criança. A Na Ponta do Lápis trouxe no mês anterior o Gandhi Piorski, que é um estudioso da infância, e que fala, em parceria com outras entidades, e que fala justamente disso, do brincar, do imaginário, dos brinquedos de chão, dos brinquedos que são construídos a partir do imaginário da criança e como isso é importante para a criança, né?
Aliás, Aline, você trouxe, vou reiterar, né, que a gente ganhou de presente, que na verdade a gente faz uma ponte, né? A Na Ponta do Lápis, através das suas pedagogas, a Aline também, a Lúcia, enviaram para a gente aqui é um saquinho com vários brinquedos. O que tem dentro aqui?
São brinquedos que a gente chama de tradicionais e que há muitas vezes que a gente diz, a criança não dá bola para isso. Aí dentro tem bolinha de gude, que já teve criança que ganhou e disse, nossa, olha mãe, uma bolinha de vidro.
Não
eles
sabe
não
que é.
Sabem para que serve. Bolinha de gude, uma corda de pular. Muitas crianças não sabem mais pular corda. E é um exercício incrível para o desenvolvimento da criança. Tem também um peão, que é bem difícil de jogar, não é muito fácil, tem que saber enrolar a linha bem direitinho para ele conseguir sair rodando. Então, são brinquedos que se perderam no tempo e que trabalham justamente com o imaginário da criança e com essa criação que ela vai fazer depois com esses brinquedos. Né?
Olha, o pessoal tá pedindo já pelo WhatsApp aqui, viu? Tem mais uns minutinhos para você pedir e levar de presente, porque a ideia é essa mesmo, é presentear as pessoas, né? Ficar fazendo seleção, é quem quiser, vai levar de presente e fazer bom uso, né?
Claro.
A Zélia já pediu aqui que gostaria muito de ganhar o brinde para a netinha dela. Zélia, já posso dar para ela, né?
Claro, nossa, que
isso
bom.
Aí, né? Pediu, levou. Zélia, porque a ideia não é ficar postergando para quinta, para sexta-feira, que você possa usufruir essa alegria, essa brincadeira no Natal. Então vem buscar, viu? Já tava
e jogar com ela, né?
Jogar com ela. Que é o que eu vou daqui um pouquinho comentar contigo também, Aline, sobre essa questão do brincar junto. Mas antes, então, Zélia, já tá pra ti esse saquinho com os brinquedos tradicionais, que dizem? Eu disse lúdicos, mas não deixam de ser, né?
Claro.
Lúdicos e tradicionais. Você já levou de presente, só passando na portaria. Hoje abre normal até às 6 horas da tarde, viu? Amanhã não. Então vem buscar aqui na portaria. E tem ainda de presente para as pessoas, são 3 vouchers que dão direito a oficinas de férias, é isso?
Nós trabalhamos nesse período de férias com ateliês, com uma programação toda especial voltada para a criança e para esse brincar livre, autônomo, integral, né, orgânico da criança. Então, são vários ateliês que acontecem durante a semana. Tem ateliê de culinária, ateliê de música, ateliê de arte, que vão acontecer durante o período de férias, que vai do dia 6 de janeiro até fevereiro.
Então, e para a faixa etária?
Para a faixa etária dos 4 aos 10 anos, pode só dar uma ligadinha antes para agendar para o dia seguinte, chegar lá e vivenciar essa infância, que é justamente isso que a gente quer proporcionar.
Esses presentes, que são os vouchers, esse a gente vai dar um pouquinho mais de tempo, se o pessoal quiser participar, coisa e tal. Como é uma coisa que dá para a gente usufruir durante o período de férias, eu vou deixar aqui na rádio, então, para não ficar uma coisa apressada também, né?
Claro.
O saquinho já saiu para Zélia. Zélia vem buscar, vai brincar com a netinha, vai ser feliz. E os demais, quem quiser ir concorrendo, vai pedindo aqui, que até sexta-feira, segunda-feira da semana que vem, não tem problema, a gente pode negociar aqui, eu vou mencionando. São oficinas, né, lúdicas, para esse período de férias, para crianças até 10 anos de idade. Então, se você tem na sua família crianças até 10 anos de idade, quer presentear com um desses vouchers para fazer uma oficina, experienciar uma brincadeira nesse período de férias, fica aqui o presente da No Ponta do Lápis, que a gente faz a ponte com as pessoas que estão acompanhando. Aline, te aproveitando aqui, né, sobre essa questão do brincar, da ludicidade, a gente sabe que hoje em dia as crianças, elas querem coisas e elas ditam regras em casa. Muitas vezes a família até sabe que podia ser mais lúdico, que podia ser mais na rua, que podia ter mais contato com a natureza, que podia ser assim, que podia ser assado, mas as crianças veem na televisão, nas redes sociais, hoje eles têm celular muito cedo e eles são invadidos, né, por pessoas do YouTube que ficam dizendo para eles assim, assado. A gente viu a moda do slime, a gente viu tantas modas, né, e não bastava fazer brincadeira em casa, parecia que tinha que comprar, se não fosse comprado, não valia. Então, eu queria te perguntar um pouquinho também de como a família tem que retomar essa autoridade de dizer, você ainda não pode, você ainda não tem todas as condições de saber o que é melhor. Então, vamos partilhar, não é não escutar a criança, mas é retomar, parece um poder perdido do pai, da mãe, dos avós, das pessoas da família que ficam reféns de príncipes e princesas que tomam conta da casa, motivados por uma ideia de consumo.
A questão da infância do consumo, né, é uma preocupação que está na sociedade e não adianta. Isso vai acontecer e vai acompanhar as nossas crianças e elas vão querer sim. O que eu acredito, eu enquanto mãe, também sou mãe de duas meninas, uma de 4 e uma de 11, que a gente tem que proporcionar outras coisas para que elas percebam que essas vivências são muito mais positivas do que aquele brinquedo de plástico que ela vai chegar e vai quebrar daqui a pouquinho. Então, são coisas que, através de diálogo, de negociação, de uma escuta sensível do que realmente a criança quer, do que a criança deseja e do que ela precisa, eu acho que esse é o caminho, assim. Claro que ela vai querer aquilo que está na mídia, claro que ela vai querer aquilo que o youtuber disse que é o que ela precisa para viver, mas eu acredito que cabe aos pais também esse filtro de mostrar que existem outros mundos, outras possibilidades e outras coisas que ela possa vivenciar, além daquilo que é comprável, né?
Aline, tem aquela metáfora, aquela mensagem, é mais antiga que andar para frente, mas ela parece que não perde o sentido nunca. Você já deve ter ouvido e até utilizado, quem sabe, com as crianças, de que a historinha contava, né, de uma criança, uns dizem menino, outros dizem menina, mas é uma criança que queria comprar do pai o tempo dele, né?
Uhum.
Porque ele não tinha tempo para nada, nunca estava em casa, trabalhava muito para poder dar para a criança os brinquedos, os presentes, a formação intelectual que a gente imagina que é necessário para o mundo que vem pela frente. A gente fica muito pirado nisso, né? De poder dar para os filhos o que a gente não teve. A frase que a gente mais ouve quando a gente conversa com pais e mamães por aí. E aí a historinha conta, né, que essa criança pede: pai, quanto vale a tua hora? E aí ele coloca, ela estima um preço, vou chutar R$50, né? E aí, mas por que tu quer saber quanto vale a minha hora? E a criança vai lá e junta, né, os dinheirinhos, as moedinhas, e vai lá dizer: eu tô te comprando uma hora para você ficar comigo. Quer dizer, várias coisas a gente poderia pensar disso. Uma é essa profissionalização da criança.
Uhum.
É a criança que já faz atividades lúdicas pensando no que vai ser quando crescer. É inglês, né? É alguma coisa já pensando assim: bom, eu tenho que me preparar para o mundo. E esse se preparar para o mundo cada vez menos cabe. Subir em árvore, né? Ralar o joelho. Enfim, essas coisas que parece que são mais lúdicas. Por que é tão importante a gente pensar um pouquinho sobre isso na tua forma de enxergar a questão lúdica e a pedagogia?
Na verdade, a gente acredita, eu acredito, enquanto pedagoga e a Na Ponta do Lápis e a Lúcia também, e é por isso que a gente se abraçou e move essa causa, que a criança é, ela não vai ser, ela é nesse momento. Ela é capaz, ela é autônoma, ela tem uma potencialidade incrível dentro dela. Então, a gente trabalha dentro dessa potencialidade. E não é uma questão de que a sociedade vem e trazendo essa culpa para os pais de que, não, você tem que brincar com a criança, você tem que ter tempo para o seu filho, você tem que ter tempo para isso. Isso é muito preocupante também, porque isso é angustiante para os pais. Tem pais que realmente trabalham o tempo todo e não têm esse tempo de sentar para brincar com as crianças. E eu acho que isso tem que ser trabalhado de uma forma muito tranquila. Esses pais que têm essa questão desse trabalho constante, eles podem proporcionar espaços que proporcionem para a criança essas vivências. Proporcionar para as crianças essas vivências diferentes, desses mundos diferentes, desses olhares diferentes. Não necessariamente eu tenho que sentar e brincar com a minha criança. Não, mas eu posso proporcionar para ela outras vivências que não seja a do shopping, a do sanduíche pronto, a do, sabe, a da boneca mais famosa que vem toda embaladinha e que a graça maior é achar qual é a boneca e qual é a família da boneca e qual é, né, não é nem a boneca em si, que é uma boneca pequena e sem a menor graça, né, mas é a graça é chegar até a boneca. Então é o processo, é o brincar, é a pesquisa, né. Então eu acho que os pais têm que tirar essa culpa de cima de si mesmo e tentar proporcionar para essas crianças ambientes que proporcionem essas vivências, né? Eu acho que é por aí o caminho. E que entender que a criança é, ela não vai ser, ela não, ela precisa desse... existe um movimento que é desacelerar essa infância, né? A gente precisa desacelerar essa infância que está crescendo e adultizando de uma forma alarmante e absurda. Né? Então, é justamente proporcionar que essa criança tenha o seu tempo. A gente tem uma letra no Era Uma Vez do Remy que fala dos direitos da criança, né? Cada criança tem seu tempo, tem seu jeito de aprender. Cada criança tem o seu direito de viver a sua infância. E eu acho que é por aí, eu acho que é o direito de vivenciar essa infância.
Aline, muita gente participa aqui ou dizendo que gosta do programa, que está achando sensacional, que tem sinergia, mas a Cris, que é de Boa Vista, deixa eu ver onde é, Boa Vista do Sul, isso, ela é a mãe da Aninha, e agora a gente se resgatou aqui porque a Cris participava num tempo atrás num programa que eu fazia à tarde, e uma vez até a Aninha pediu uma música, cantarolou em áudio. Uau. E eu lembro muito, aquilo me encheu o coração de alegria. Cris, que bom te reencontrar aqui, viu? E ela diz o seguinte: olha, eu tenho muito orgulho de contar que a minha filha de 7 anos conhece todos esses brinquedos que estão no saquinho que você falou, né? Do peão, pular corda, desde cedo. O brincar sempre foi prioridade para nós. Que alegria ver gente que também estimula o lúdico para as crianças e diz que o programa tá lindo. Que legal. Obrigada, Cris, de coração, viu? Saudade de você. Um beijo, assim, estralado na bochecha da Aninha, que é maravilhosa, assim, ponto, né? Maravilhosa. Mais pessoas participando aqui, a Salete também, mandando mensagens de Natal, com votos, né, de um 2020 maravilhoso, abençoado por Deus, mandando um beijo pra ti, Aline. A gente fica muito feliz com as pessoas participando também. 10h53, pra gente fechar essa entrevista, é importante, né, porque a gente se preocupa muito, e eu sei que hoje é um dia de corridas compras, o pessoal quer fechar a ceia, quer garantir os pratos que são tradicionais, quer garantir o enfeite, quer garantir a montagem da árvore que não deu tempo ainda, tudo a toque de caixa, quer garantir o presente, né, para as pessoas, e muitas vezes se esquece do papel principal, que é o porquê fazemos, né? Por que fazemos e por que estamos com quem amamos. Muitas vezes tem que ser resgatado isso, né, Aline?
Tem que ser resgatado isso, sim. Eu acho que esse é o sentido principal do Natal, essa reunião de família, essa união que se propicia nesse período, que deveria ser o ano todo, né? Mas que esse período principalmente propicia. E é isso mesmo, desacelerar um pouco, parar um minuto, pensar por que eu estou fazendo isso mesmo, por que eu quero proporcionar isso para minha criança? Será que é para minha criança interior ou será que é para aquela criança? Porque muitas vezes a gente quer presentear a minha criança interior que não teve aquilo naquele período, né? Então, eu tenho esse cuidado, assim, de olhar para o que ela realmente gosta de brincar. O que ela realmente gosta. Às vezes, é uma caixinha de band-aid. É um rolo de fita. Dá um rolo de fita crepe para uma criança, ela pira. Às vezes, são coisas super simples, que a gente não pensa que vai fazer tanto sentido para a criança, mas assim como a literatura, só faz sentido o que te toca. Só faz sentido aquilo que tu vai vivenciar, né?
Essa muito sensacional. Para fechar essa entrevista, Aline, eu queria que... Você já deu muitas mensagens, falou de muita coisa bacana, mas a gente acabou não falando desse tirar o tempo, né? Do adulto, do pai, da mãe, do tio, do padrinho, da avó, tirar um tempo de convivência. Não só necessariamente para brincar, mas de conviver. Brincar é estar junto, né? Mas de conviver, de falar, de conversar, de levar. Muitas vezes, tive uma experiência da minha família essa semana, viu, Aline? Que foi, assim, sensacional. Era período de aniversário, junto com o Natal, junto com um monte de coisas. Então, é uma época de muitos presentes. E aí, alguém da família convidou uma pessoa, uma criança, e disse, não, vamos junto, vamos passear. E levou para passear. Não levou para comprar presente, nem deu presente. Levou para passear. Eu achei tão significativo, porque é isso que vai ficar na memória, né? Foi tão importante. É tirar o tempo, né?
Tirar o tempo, né? E eu acho que a criança, ela precisa disso, ela precisa dessa convivência, de perceber que o adulto tá com ela e que o adulto também se diverte, que o adulto também brinca e quando ela ficar adulta, ela também vai brincar. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente também não deixar essa nossa criança interior morrer, assim, aos poucos. Ter esse olhar de encantamento que a criança tem e que o adulto também deveria conservar por um tempo. Por muito e muito tempo.
Pra vida,
dentro,
né?
Dentro de si mesmo, pra vida.
Aline, obrigada demais pela tua presença aqui.